Bom dia, queridos. Alegria demais estar aqui com vocês. Como a pastora Roberta falou, eu tenho a alegria de estar lançando esse livro. É o meu 19º livro e tive a alegria de ter esse livro escrito em coautoria com meu irmão, meu amigo, meu co-pastor, pastor Gustavo Faleiro. E hoje, na parte da manhã, nesses dois cultos da manhã, nós vamos fazer, como às vezes o pastor Vander costuma fazer, uma minissérie de pregações. Às vezes ele começa no culto das 9, segue pelo das 11, vai pelo das 7. Nós vamos fazer isso hoje. Então eu vou começar a pregar sobre o conteúdo da obra esta manhã no culto das 9, e às 11 horas o pastor Gustavo estará aqui pregando, dando sequência também ao conteúdo. E eu convido aqueles de vocês que desejarem, que puderem, aqui na igreja física e também vocês aí, queridos da igreja digital, que estejam aqui também no culto das 11 para continuar seguindo. É um livro que ele se baseia no Credo Apostólico, que é o resumo da fé cristã, como determinado lá nos primeiros séculos da igreja, e que mostra para a gente o que é o essencial da nossa fé. Nós, não é segredo para nenhum de nós que, hoje em dia, se dizer cristão pode significar muitas coisas dependendo do ambiente em que você esteja. Agora, o que é ser cristão na sua essência? O que é ser cristão na sua raiz? O título do livro, Cristianismo Raiz, porque hoje tem até aquela brincadeira que fala, tem o raiz e o Nutella. Tem muito cristianismo Nutella por aí, infelizmente. Ou seja, gente pregando aquilo que dizem ser cristianismo, dizem ser evangelho, mas não é. Então, a gente tem que mostrar o que não é cristianismo para a gente mostrar o que é cristianismo. Então, é isso que nós pretendemos fazer nessa manhã. É algo bem sintético, um resumo bem feito da obra. Depois, como a pastora falou, eu e o pastor Gustavo vamos ter a alegria daqueles que desejarem adquirir. A gente vai estar ali na tenda para fazer uns rabiscos aí nos livros de vocês, umas dedicatórias, autógrafos, como queiram chamar. Vai ser uma alegria poder abraçá-los e estar junto com vocês. Mas o importante não somos nós, não é vender livro. O importante é a mensagem do Evangelho que voa por essas páginas, porque nós buscamos resgatar aquilo que é importante para a nossa vida de fé. Bom, tendo dito isso, quem esteve aqui da última vez que eu preguei uma mensagem chamada A Oração que Deus Ouve, onde eu falei sobre um problema que a igreja evangélica vive no Brasil também, que é a entrada de doutrinas de demônios no seio da igreja. Falei aqui sobre aquela oração de eu profetizo bênção sobre a tua casa, eu declaro, eu decreto, que mostrei aqui historicamente de onde vem, que isso não vem da Bíblia, isso vem de religião de nova era, é uma infiltração no evangelho de algo que não é Bíblia, e isso é algo que não é cristianismo raiz. Mas hoje, nesta minha palavra do culto das 9, eu quero falar para vocês sobre outro problema que também acontece e que muitas vezes nos leva a achar que estamos vivendo uma vida de fé, uma vida que serve a Cristo, mas que, na verdade, não é, que é o chamado cristianismo popular. O que é isso? O que é cristianismo popular? São ideias que surgem popularmente no seio da igreja e que a gente ouve, a gente não investiga. Às vezes, essas ideias chegam por pessoas que a gente vive na era dos influencers, não é isso? Isso vem muito pela internet, porque hoje em dia, antigamente, se você era da Igreja Batista, primeira Igreja Batista do Recreio, Igreja do Recreio, você estava aqui, você estava sendo alimentado pela teologia, pela doutrina dos pastores dessa igreja, que era estudada, que era compromissada, que era analisada, etc. Hoje em dia, você pode entrar em qualquer pregação no YouTube, de qualquer pregador, de qualquer igreja, de qualquer contexto, e você vai ouvir um monte de coisas. A questão é, de onde vem esse ensinamento? Isso foi provado, isso foi checado à luz da Bíblia ou não? Então, surgem ideias no cristianismo popular que são vendidos como cristianismo. E nós acabamos recebendo aquilo e acreditando que aquilo é evangelho. E a gente comete muitos erros na nossa vida de fé. Eu vou citar hoje para vocês aqui alguns exemplos. E eu acredito que vocês vão ficar bem chocados com os exemplos que eu vou dar. Vocês vão ficar bem surpresos de coisas que vocês acreditam a ferro e fogo, que aquilo está na Bíblia, que aquilo... Vocês já ouviram isso ser pregado, ser repetido um monte de vezes, mas eu vou mostrar para vocês que não é. E eu vou dizer por que que não é, tá, gente? Não é o que o Maurício acha, é o que a Bíblia diz. Amém? Então, vamos ler a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 9, em que fala desse problema. Por quê? Problemas de falsos evangelhos, de cristianismo Nutella, existe desde que Jesus caminhou na Terra. A igreja primitiva teve que lidar muito com isso. E aqui o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja da Galácia, para os Gálatas, recomendando a eles que eles tivessem cuidado com ensinos que não são evangelho raiz, que não são cristianismo raiz. E ele diz o seguinte, Gálatas, capítulo 1, de 6 a 9. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Detalhe, ele está escrevendo para crentes, tá? Igreja. Que, na realidade, não é o evangelho. Olha só isso. Gente, eu vou repetir, talvez você esteja desligado, acorda se você está cochilando, deixa o celular de lado, porque isso aqui é muito sério. Olha o que, que Paulo está dizendo aqui. Admiro-me de que vocês, cristãos, igreja da Galácia, estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que, na realidade, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós ou um anjo dos céus anuncie um evangelho contrário ao que anunciamos a vocês, que seja amaldiçoado. Olha que coisa séria. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho contrário àquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Amém, igreja? Aqui o contexto é que a igreja da Galácia estava sendo influenciada pelo chamado judaizantes. Eram pessoas que diziam que a salvação não vinha somente pela graça de Cristo, mas que era preciso continuar seguindo os rituais, os mandamentos judaicos para que você fosse salvo. Então, esse pensamento estava entranhando a igreja e estava pervertendo. E Paulo aqui ele está expressando essa indignação com a rapidez com que aqueles crentes da Galácia estavam abandonando o verdadeiro evangelho, e ele aqui está denunciando algo que estava errado, o cristianismo Nutella. Ele está dizendo, em outras palavras, se aquilo que ensinam para vocês não é o cristianismo raiz, que seja amaldiçoado. Olha que sério. E hoje nós continuamos vivendo esse problema, em parte por causa de heresias, de fato, e, em grande parte, por uma cultura popular evangélica que surgiu e que traz ensinamentos que não são da Bíblia. E que a gente, muitas vezes, por não investigar, por não ir atrás, a gente acredita que aquilo é evangelho. E eu quero dar alguns exemplos. Eu vou pedir, Ed, pessoal da técnica, não passa ainda a próxima tela, não, tá bom? Deixa eu fazer uma pergunta para a igreja aqui, antes de qualquer coisa. Eu vou dar agora para vocês alguns exemplos práticos do que eu estou querendo dizer com cristianismo popular. Uma pergunta muito simples, pergunta de escola bíblica dominical. Tá? Quando Noé entra na arca, quantos casais de cada animal ele leva com ele? Diz aí. Um, certo? Um casal, certo, gente? Amém? Quem concorda diz amém. Noé fez entrar na arca um casal de cada animal, um casal de leão, um casal de elefante, um casal de vaca. Amém? Todo mundo concorda com isso? Eu ouvi alguém aqui que não segue o cristianismo Nutella dizendo que está errado. Agora, a maioria de vocês disse que é isso. A gente não acredita que é um casal de cada animal que entrou na arca? Agora, Ed, por favor, pode projetar aqui. Eu vou ler para vocês Gênesis, capítulo 7, versículos de 1 a 4, que está aí na sua Bíblia, tá bom? Olha só. Então o Senhor disse a Noé, entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Agora fala comigo. Leve com você, hein? 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea. E 1 casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. Pode passar a tela, por favor. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra. Vou parar aqui. Olha que coisa engraçada. Você jurava, de pé junto, que Noé fez entrar 1 casal de cada animal na Bíblia. Sim ou não? Só teve aqui uns irmãos que já leram a Bíblia com atenção que disseram que não. Eu fingi que não ouvi vocês, para vocês não estragarem minha dinâmica, tá? Porque a maioria de nós acredita nisso. Por que que nós acreditamos nisso? Nós acreditamos nisso porque o filme do Noé na televisão mostra 1 casal de cada animal. Porque os livros que a gente vê têm a ilustração de 1 casal de cada animal. Porque, às vezes, a gente ouve pregação de gente que não foi na Bíblia estudar, dizer que é 1 casal de cada animal. E há 2000 anos que na Bíblia... Aliás, 2000 não, isso aqui é Gênesis, né? Ou seja, a gente tem aí pelo menos 3.500 anos atrás, 3.500 anos que a Bíblia diz que foram 7 casais de animais impuros, 1 casal de animal puros e 7 casais de pássaros. Está lá. Quem já leu essa passagem na Bíblia alguma vez, diz amém. Quem já leu mais de uma vez, diz amém. Quem leu 3 vezes, fala assim, eu não prestei atenção, vai. E aí a gente pega a cultura popular e abraça aquilo como sendo verdade bíblica. Mas 1 casal de cada animal não é cristianismo raiz. É claro, gente, que isso aqui é um exemplo bobo, né? É um detalhe. Isso aqui não muda a nossa teologia, não afeta a nossa vida, mas é algo importante. E a gente repete e repete e repete coisas erradas. Está doendo? Fala, ai. Só isso de dor, gente? Vocês tinham que estar envergonhados de não saber que eram 7 casais. Está doendo? Fala, ai, vai lá. Na igreja digital, escreve aí no chat. Ai, doeu em mim. Pode falar. Que bom que doa, porque se dói para consertar, é bom. Dói para continuar errando, é ruim. Mas eu vou dar outro exemplo. Até na história de Noé, vocês já ouviram aquela coisa que, quando Noé estava construindo a arca, todo mundo começou a criticar ele. Você é maluco, Noé? Está construindo uma arca no seco? Já ouviram isso? Pois isso não está na Bíblia também. Alguém inventou essa história, começou a falar por aí, e tem gente repetindo. Mas deixa eu dar outros exemplos. Agora eu sei que, se eu perguntar, vocês iam falar alto, porque vocês tinham certeza do que vocês iam dizer. Só que agora você já está ressabiado, esse pastor aí está querendo me pegar. Então vocês já não vão dizer tão alto assim. Agora, quem aqui já ouviu falar que a expressão não temas é repetida 365 vezes na Bíblia, 1 para cada dia do ano? Diz amém. Você acreditou? Já viu gente pregar de púlpito isso? Sim ou não? Sim ou não? Não tem. Essa expressão não temas e parecidas com ela, seja não tenha medo, etc., ou coisas parecidas, tem entre 70 e 100 vezes na Bíblia. Sabe como eu sei? Porque eu fui procurar. Porque eu fui investigar. Não é verdade. Isso é cristianismo popular. E tem gente pregando, meus irmãos, não temas, diz 365 dias, vezes na Bíblia, 1 para cada dia do ano, então tome posse dessa vitória e saiba que Deus deu para você, que você não deve temer em nenhum dia do ano, porque... Só que isso não está na Bíblia. E nós estamos pregando um cristianismo que não é baseado na Bíblia. Como é que eu prometo para vocês uma promessa que está na Bíblia e que não se realiza? Eu não posso fazer isso como pastor, como pregador, mas tem assim de gente que nunca passou por um seminário teológico, que nunca investigou a palavra, às vezes é uma pessoa que tem carisma e por isso tem lá 20 milhões de seguidores e está falando e as pessoas estão dando ouvidos. E isso é gravíssimo. Se não fosse, Paulo não teria dito isso para os Gálatas. Tem assim de pregador dessa praga que existe hoje na igreja, chamado teologia coach, que tudo é maravilhoso, tudo é bênção, tudo é vitória, só que não se baseia na Bíblia. Logo, não é evangelho. Fuja! Fuja! Quer ver outro exemplo? Agora vocês vão ficar ressabiados mesmo. Quem aqui acredita que o homem é o sacerdote do lar? Diz amém. Ah, estão com medo, né? Estão com medo. Sejam honestos. Jesus criticou muito os fariseus pelo fato deles serem hipócritas. Então, sejam honestos. Quem aqui, até esse momento, acredita que o homem é o sacerdote do lar? Fala amém. Na igreja digital, bota amém. Pois eu vou fazer uma pergunta para vocês. Onde na Bíblia diz que o homem é o sacerdote do lar? Me diz o versículo, por favor. Ou o princípio bíblico, que às vezes não é um versículo específico, é um princípio. Onde está? Digam. Novo Testamento, Antigo Testamento, onde está? Vocês já ouviram isso ser pregado? Vocês já ouviram isso em palestra de casais? Vocês já ouviram isso em retiro? Que o homem é o sacerdote do lar, sim ou não? Onde que a Bíblia diz isso? Um dos princípios basilares da reforma protestante, um dos pilares da reforma protestante, é um negócio chamado sacerdócio universal de todos os crentes. Já ouviu falar disso? Isso significa que depois que o véu se rasga com Cristo, acabou esse negócio. Todo cristão é sacerdote. Porque o papel principal do sacerdote era fazer mediação entre os homens e Deus. Isso acabou, você tem acesso direto ao Pai. Você não precisa mais de um sacerdote sacrificando por você. Você vai direto a Ele. Aí alguém chegou um dia, da cabecinha dele começou a falar essa coisa que soa bonito: o homem é o sacerdote do lar. A Bíblia não diz isso. O que a Bíblia diz, aqui em Efésios 5, 23, é que o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Mas não fala em lugar nenhum essa história de que homem é o sacerdote da família. Minha filha é cristã, de 14 anos, ela é batizada, ela é sacerdotisa na minha casa. A minha esposa é sacerdotisa na minha casa, tanto quanto eu. Esse negócio de que o homem é o sacerdote do lar foi inventado, sabe lá por quê, e tem gente pregando isso aí a rodo. Mas onde é que a Bíblia, a Escritura Sagrada, diz isso? Não diz. Não diz. Vou repetir a pergunta. Está doendo? Fala ai. Que bom que vocês estão sendo honestos. E na igreja digital? Está doendo? Digita aí. Quer mais exemplo? Quem quer mais exemplo? Diz eu. Pronto. Que bom que vocês estão tão ensináveis. Você já ouviu? Hoje está na moda, porque eu bato na teologia coach com alegria, porque é muito daninha essa teologia coach. Pregador coach, cantor que prega teologia coach, que não vai para a Bíblia, diz o quê? Sonhe os sonhos de Deus. Já ouviu isso? Aí vai lá e na hora da oração, ó Deus, que nós sonhemos os teus sonhos, porque os teus sonhos para a nossa vida são isso. Deus não sonha. Aí você está falando, ah, isso é óbvio, porque sonha é quando você... Eu não estou falando de sonho, de dormir. O sonho que é dito aqui é aquilo que os dicionários chamam de um desejo, uma aspiração, um anseio que nós temos. Eu tenho o sonho de um dia visitar a Holanda. Isso é um anseio do meu coração. E quando eu digo que eu tenho um sonho, eu estou dizendo é algo que pode ou não acontecer. E a gente não percebe isso, porque isso é tão bonito, né? Isso é tão romântico, isso soa tão bem no nosso ouvido. Como fomos alertados já nas profecias sobre os nossos dias, viriam aqueles que fariam cosquinhas nos nossos ouvidos. É tão bonito falar os sonhos de Deus, só que Deus não tem anseios, Deus não tem aspirações. Isaías 46 diz, 46 e 10, Deus diz assim: declaro o fim desde o começo e desde a antiguidade e o que ainda está por vir. Eu digo: o meu propósito permanecerá de pé e farei toda a minha vontade. Deus não sonha, Deus decreta, Deus determina, Deus outorga. Ele é soberano. Nós sonhamos. Eu sonho em um dia ter alguma coisa, eu sonho um dia fazer uma viagem, eu sonho um dia ter aquela guitarra, eu sonho um dia sei lá o quê. Deus não sonha, Deus determina. Isaías 43, 13. Sim, desde o dia em que fui, eu sou, e ninguém pode livrar alguém da minha mão. Agindo eu? Vocês sabem disso. Então, vocês conhecem o cristianismo raiz. Quando vier o cristianismo popular, rejeitem. Jó 42, 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum. A ideia do sonho de Deus, da aspiração de Deus, do anseio de Deus, despe Deus da sua onipotência, despe Deus da sua onisciência. Logo, o Deus que sonha não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Salmo 115, 3, o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Isso é compatível com Deus, que tomara que seja assim? Não tem tomara para Deus. Daniel 4, 35, todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão. Isso que vocês ouvem é compatível com Deus que tomara que aconteça desse jeito? Não. Isso é cristianismo popular. Um dos principais canais pelos quais nós somos contaminados pelo cristianismo popular são músicas. Porque nós vivemos numa época de indústria musical. Pessoas que compõem músicas, louvores, adoração, música gospel, e que toca no coração das pessoas, na emoção, se tornam famosos. A pergunta que eu faço é: quem é o pastor dessas pessoas? Alguém analisou a letra dessa música antes de começar a cantar? Nós cantamos muitas vezes coisas que não estão na Bíblia. Quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo. Vocês ouviram, conhecem aquela música? És Deus de perto e não de longe. Conhece a música? Sim ou não? Jeremias 23 e 23. Sou eu apenas um Deus de perto, declara o Senhor, não também um Deus de longe? Ou seja, é uma frase que contraria diretamente o que Jeremias 23, 23 está dizendo. Mas a gente não sabe. E a gente canta errado. Analisem as letras das músicas que vocês cantam. Muitas chegam com doutrinas de demônios ou com cristianismo popular. Está doendo, gente? Fala ai. Quem quer que doa mais, fala machuca, pastor. Fala aí. Com autorização de vocês, vamos mais alguns exemplos. Gente, Shekinah é um termo bíblico que significa glória de Deus. Amém? Não. De novo, me mostra onde na Bíblia que tem o termo Shekinah. Ah, mas está em hebraico. Tá bom, na Bíblia em hebraico. Onde é que está na Bíblia? Sabe o que significa Shekinah? Shekinah não é um termo bíblico, é um termo que vem do Talmud judaico, da sabedoria popular judaica, que baseado na raiz hebraica shakan, que significa habitar ou residir. Ou seja, Shekinah é a habitação de Deus. E era referido quando Deus habitava entre seu povo durante o período em que estava peregrinando pelo deserto. Alguém resolveu dizer que isso significava a glória de Deus. Aí tem igreja Shekinah, coral Shekinah. Ó Deus, derrama a tua Shekinah sobre nós. Já ouviu isso? Talvez você tenha falado isso já. Sabe por quê? Cultura popular. Você pode percorrer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar essa palavra. E mesmo que você vá no Talmud e procure, você vai descobrir que Shekinah não é glória de Deus, é habitação de Deus. E a gente está aí, derrama a tua habitação sobre nós. Eu vou parar de machucar vocês. Não? Pode machucar mais? Então eu vou fazer mais um machucadinho para depois, porque eu estou aqui, ó. Vocês estão percebendo uma coisa? Assim como eu fiz na minha última pregação, primeiro eu estou varrendo a sujeira, ó. Estou mostrando para vocês a sujeira, para que a gente consiga botar isso para fora. Antes, lá na outra pregação, eu falei sobre a sujeira da heresia. Agora eu estou falando da sujeira do cristianismo popular. Para depois eu mostrar para vocês o cristianismo raiz. E como conhecer o cristianismo raiz. João 10 e 10, diz, Jesus diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. A quem ele está se referindo aqui, gente? Agora todo mundo está com vergonha de falar, né? Vamos lá, o que, que você acredita? Quem veio para roubar, matar e destruir nessa passagem? É o? O de? Satã? Agora, acreditando no que você está falando. É Satã? Não é. Não é. Porque nós temos o hábito de pegar versículos isolados da Bíblia e não olhar o contexto. Nunca você pode pegar um versículo da Bíblia sem ver o que vem antes e o que vem depois. Porque todo versículo está dentro de uma linha de raciocínio. Algo está sendo falado. Existe uma forma de você estudar a Bíblia, chamada hermenêutica, que tem como a sua principal regra: o contexto explica o texto. Então, você sempre tem que olhar o contexto. Por exemplo, porque Deus promete para você, eu que sei os planos que tenho para a tua vida, planos de paz e não de guerra. Já ouviu isso? Pois é, só que isso não foi dito para você. Isso foi dito para o povo de Judá, lá na época do cativeiro. Não é promessa para nós hoje. Quer dizer que Deus quer o nosso mal? Não quer dizer que Deus queira o nosso mal. Mas eu não posso chegar para vocês e dizer isso é uma promessa para você, porque não é. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Oh, meu pé, tomo posse dessa palavra, pastor, e agora eu creio que os meus filhos serão salvos. Amém? Isso aí foi dito para o carcereiro de Filipos. Não é promessa para você. Quanta gente crente que você vê morrer e os filhos vão para o mundo. Ou o crente está lá de joelho e o filho vai, morre sem ter Cristo. Então, cadê a promessa do crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa? A Bíblia está mentindo? Não. É porque nós acreditamos numa promessa de cristianismo popular de que, se nós crêssemos do Senhor Jesus, automaticamente a nossa casa seria salva. Mas essa promessa foi feita para um homem específico no tempo e no espaço. Quando você lê o contexto de João 10 e 10, você vai entender que esse ladrão que Jesus está falando que veio para roubar, matar e destruir é uma referência aos mestres judeus da lei, especialmente os fariseus, que naquele tempo estavam guiando o povo de uma forma equivocada e opressiva. Nesse contexto aqui de João 10, Jesus está falando da parábola do bom pastor, contrastando a parábola com os falsos líderes, que em vez de cuidar do povo, estavam mais interessados nas próprias agendas, no próprio interesse e em poder. É nesse contexto. Então, esse ladrão aqui era o mestre judeu da lei, que não agia em prol do povo, mas em prol de si mesmo. Satanás veio para roubar, matar e destruir? Veio. Mas eu não posso dizer que esta passagem está se referindo a Satanás, porque não está. Todo mundo fala isso. Mas por quê? Porque vai de cristianismo popular. Estão entendendo? A pergunta que surge nessa hora é: e aí o que fazer? Está doendo, gente? Você é da igreja digital, está surpreso? Isso são alguns exemplos. Você está incomodado com essa realidade? Você está incomodado pelo fato de que, puxa vida, tanta coisa que eu acreditava ser da Bíblia, o pastor está mostrando que não é. E não confiem na minha palavra. Vão para a Bíblia para analisar. Ok? Vão para os comentários bíblicos. Procurem os melhores teólogos. Isso é uma disciplina que nós temos que fazer. Isso nos leva aqui para a sequência final dessa pregação. Diante dessa realidade, o que a gente faz? Como a gente se protege de viver um cristianismo que não é o cristianismo raiz? Como a gente se protege de achar que está vivendo um evangelho genuíno e está vivendo um evangelho popular? A gente tem que se proteger disso. Porque eu tenho certeza que vocês amam Jesus. Você não ama Jesus? Sim ou não? Você é da igreja e tal, você não ama Jesus? Você não quer seguir Jesus corretamente? Você não quer seguir Jesus da forma que ele deseja que você o siga e não do evangelho do seu jeito? Sim ou não? Então, o primeiro passo. Faça do estudo das Escrituras Sagradas um estilo de vida. E percebam que eu não falei faça da leitura das Escrituras. Eu falei faça do estudo. Sabe por quê? Agora vocês vão ficar... Vocês já estão bravos comigo. Eu sei que vocês estão bravos comigo. Eu sei que vocês vão ficar mais bravos ainda. Por que vocês estão aqui no culto das nove e não estão na escola bíblica? Ah, pastor, porque eu já sou crente há 40 anos, mas você não acreditava que Shekinah era a glória de Deus? Você não acreditava que a Bíblia dizia que o homem é o sacerdote do lar? Então, todos nós temos muito a aprender. Gente, eu vou falar uma coisa aqui que eu normalmente não falo, mas porque parece soberba. Entenda, não é soberba. Eu estou cursando o meu quarto seminário teológico. Sabe por quê? Porque eu sei que eu não sei nada ainda. Eu preciso aprender muito. Porque eu tenho que estar aqui ensinando vocês. Eu tenho que atender vocês em gabinete e dar conselhos a vocês à luz da palavra de Deus. Imagina se vai um casal, um problema no casamento, no meu gabinete eu falo assim, olha, irmão, porque você é o sacerdote do lar. Eu estou usando cultura popular para aconselhar vocês. Eu tenho que usar a Bíblia. Faça do estudo das Escrituras um estilo de vida. Gente, crente não é quem vem no culto uma vez por domingo. Crente é quem vive Cristo todos os dias da sua vida. E como é que Cristo se revela a nós? Pela palavra. Ah, pastor, mas eu leio, já li a Bíblia várias vezes, mas você acreditava que tinha um casal de cada animal entrando na arca, então ainda tem coisa para aprender. Tem cursos aí, eu não tenho dinheiro para pagar um seminário, não tem problema, tem cursos gratuitos muito bons, procure os bons. Tem dúvida, pergunta para os pastores, a gente recomenda. Bons livros, gente, o que tem de livro evangélico errado sendo lançado por aí só porque o autor tem 10 milhões de seguidores e a editora quer ganhar dinheiro, não está no gibi. Eu falo porque eu sou editor de livros. Cuidado. Cuidado em que água você bebe. Há veneno em muitas panelas por aí. Então, o primeiro ponto, nós temos que fazer como os bereanos, os crentes de Bereia, que Atos 17, 11, Paulo nos diz que eles eram mais nobres do que os tessalonicenses, porque eles ouviam alguém pregar, e aqui eu vou trazer para o contexto, tá? Seja aqui no púlpito da igreja, seja no YouTube, seja o pastor que você segue, seja o influencer que você ouve, seja aqueles que mandam aqueles devocionaizinhos pelo canal de WhatsApp, e eles não recebem aquilo e vivem aquilo sem checar, eles vão para a palavra para verificar se aquilo está correto. Você tem que ser um apologeta, ou seja, uma pessoa que olha para a Bíblia e vê isso está certo ou está errado. Esse pregador está falando tal coisa, está certo ou está errado? Estudo das Escrituras. Quantas vezes nesta semana você pegou a Bíblia para ler, seja de papel, seja no celular, não importa. Quantas vezes? Quantos livros cristãos você leu nesse último ano? Quantos comentários bíblicos você procurou para você entender melhor algo que você não entende? Nós temos que mergulhar nisso, gente. Cristianismo não é teatro. Essa disposição aqui é só para vocês poderem me ver melhor. Eu gostaria de estar aí no meio de vocês falando e pregando. A gente está no mesmo nível. Não tem essa de você chegou, ouviu, foi... Não, você tem que viver isso ao longo da semana. Cristo tem que estar com você ao longo da semana. Estude a palavra de Deus, cheque, verifique, está em dúvida, pega ali, compra um bom comentário bíblico de bons autores, sérios, bem recomendados, e analise se aquilo que você ouviu está certo. Um grande pregador do primeiro grande despertamento, chamado George Whitefield, ele disse o seguinte: se algum dia nos colocarmos acima de nossas Bíblias, e deixarmos de fazer da palavra de Deus escrita nossa única norma de fé e prática, logo estaremos abertos a todo tipo de engano e correremos um grande risco de naufragar na fé e na boa consciência. Isso aqui, para mim, é uma profecia. Tem muita gente que está caindo nesse problema. Entendam, gente, eu estou meio brabo aqui, mas não é com vocês, não. É com as pessoas que divulgam esse tipo de coisa. Por amor, por cuidado com o rebanho de Cristo que são vocês. Segundo ponto, além de tornar do estudo da Escritura um estilo de vida, você deve caminhar com cristãos mais experientes e maduros na fé. O nome disso é discipulado. Eu não entendo, e sou eu, tá? Não entendo um cristianismo de você que vem, senta aqui, acabou o culto, vai embora e só volta aqui domingo seguinte. Tem gente que não tem amigo cristão, tem gente que não frequenta rodas cristãs, tem gente que conversa de tudo, futebol, política, ideologia, não sei o quê, mas não fala de cristianismo. Todos nós devemos caminhar com pessoas maduras na fé, que nos ensinem coisas. Não importa se você tem 40 anos na igreja, nós temos que continuar caminhando uns com os outros, porque a Bíblia diz que como ferro afia o ferro, assim um irmão afia o outro. É nos contatos humanos que nós somos exortados. Muito disso que eu falei para vocês aqui, eu não aprendi necessariamente num livro. Eu aprendi convivendo com pessoas. Eu tive os meus mestres, eu tenho os meus amigos. Está ali o pastor Gustavo, meu coautor nesse livro, que é um dos meus amigos. A gente troca, às vezes, umas conversas, a gente não concorda em tudo, mas a gente está ali nessa dinâmica em que a gente está se aperfeiçoando. Você precisa caminhar com cristãos mais maduros que você. E se você se considera um cristão maduro, puxe para perto um cristão que você vê que não é tão maduro, que está tomando leitinho. E tomar leitinho não é pecado, ele está só começando na jornada. Você se converteu há pouco tempo, procure gente mais velha que você. Ó, minha esposa está aqui. Você está discipulando o quê? Umas 7 irmãs, não é? 5? Minha irmã discipula 5 irmãs que caminham junto com ela. Ela fala, sai para tomar café, almoça, acaba o culto, vai bater papo, recebe na minha casa, ouve o desabafo, orienta a luz da Bíblia, porque assim é assado. Essa tem que ser a vida dinâmica da comunidade cristã. Uma dinâmica de relacionamento. Agora, vem para a igreja, vai embora. Passa a semana inteira convivendo com gente que não tem Cristo no coração. Não tem uma conversa edificante, não aprende nada da fé. Como vai crescer? Como vai amadurecer? Como vai aprender? Difícil, gente. Terceiro ponto. Busque o velho de Deus. Está na moda falar aquela frase, nós temos que buscar o novo de Deus. Não é isso? Já ouviu? Quando a gente fala... Nossa, está o silêncio na igreja? Que coisa! Tudo que a gente fala sobre a fé tem forma e tem conteúdo. Forma é isso aqui, ó. É um louvor mais contemporâneo, com teclado, com parede preta, com luz. Isso é forma. Agora, o que está sendo pregado aqui é conteúdo. É a essência do evangelho, é o cristianismo raiz. A forma não tem nenhum problema de mudar. Os tempos mudam. Ninguém aqui usa toga como na época de Jesus. Nós não lemos a Bíblia em papiro e pele de carneiro. A gente está aqui no celular. A forma muda, mas as palavras, o conteúdo é o mesmo. O problema é que nós temos a mania de achar, e brasileiro tem muito isso, de que tudo que é novo é bom e tudo que é velho é ruim. Isso é uma das maiores tolices que a gente pode achar. Eu nunca vou pintar o meu cabelo porque eu me orgulho de cada fio de cabelo branco da minha cabeça. Porque mostra que eu passei por dores, por sofrimentos, por vivência, que eu errei muito, que eu aprendi muito, e tudo isso me conduziu aonde eu sou hoje. E quando eu era mais jovem, eu era um topeira. Eu me analiso hoje, quando eu era um adolescente, eu era um bobo. Quem se identifica aqui? Isso aqui é etarismo? Não, eu estou falando uma realidade. A gente amadurece com o tempo. A gente caminha para frente. A gente cresce. Ser velho é uma bênção. Os anciãos são os experientes, deveriam ser os líderes. Infelizmente, no Brasil, a gente olha para quem tem cabelo branco com desdém, tolice. Tolice. No conteúdo é a mesma coisa. A teologia da fé tem que ser preservada, a teologia velha. Pastor Gustavo pregou isso aqui outro dia. Testada e aprovada por 2 milênios de cristianismo. Não tem o que reinventar no cristianismo. Tem que se viver aquilo que já foi testado e aprovado. Amém? Isso aqui pode mudar. O estilo de música muda. Tem gente aqui que gosta do hino do cantor cristão. Tem gente mais jovem que canta worship, que fica repetindo a mesma frase. Tudo bem, isso aí não é problema, isso não é pecado, é estilo. Isso varia com a época, é que nem roupa. Agora, a essência velha é bom. Se você ouve um ensinamento diferente daquele que você ouviu a tua vida inteira, suspeite. E é por isso que eu falei para vocês, olha, eu disse um monte de coisas que você acreditava aqui. Desconfie de mim, mas vai investigar em boas fontes, tá bem? Chegou uma novidade? Não, não foi bem isso, olha, Agostinho disse que era, Tomás de Aquino disse que era, Lutero disse que era, Calvino disse que era, Anselmo disse que era, George Whitefield, John Piper, A.W. Tozer disse que era, mas eu acho que não é bem assim. E aí vem gente querendo revisar a Bíblia, querendo atualizar isso, fazendo aquilo, cuidado. Cuidado. E por último, peça discernimento a Deus. É claro que existe um fator racional na busca pela verdade. A fé busca entendimento, já dizia Anselmo, teólogo da igreja medieval. Mas toda verdade espiritual se discerne espiritualmente. Provérbios 2:6, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o entendimento e o discernimento. 1 Coríntios 2:14, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então nós devemos depender do discernimento espiritual de Deus. Busque ao Senhor em oração. Leia, estude, analise, mas faça isso sempre em oração. E diga para Deus, Espírito Santo, isso que o pastor Maurício está falando é verdade? É verdade que a Bíblia não diz em lugar nenhum que o homem é o sacerdote do lar? É verdade que entraram 7 casais dos animais puros na arca de Noé? É verdade que quando Jesus fala do ladrão em João 10:10, ele está falando dos mestres da lei, fariseus? Peça discernimento a Deus. Peça discernimento. Vocês vivem o sacerdócio universal de todos os crentes. Vocês têm acesso direto a ele. A minha oração, a oração do pastor Gustavo, do pastor Miqués, do pastor Vander, não é mais forte do que a de vocês. Tem esse conceito, né? Oração forte, que também não está na Bíblia. A oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Quem aqui foi justificado por Jesus diz amém. Então a sua oração pode muito nos seus efeitos. Você crê nisso? Fica de pé, por favor. Vamos orar. Deus amado, querido Deus e Pai, eis aqui a tua igreja, que vem a ti agora em humildade por ter sido incomodada por esse pregador. Muitas coisas que repetiam e acreditavam, talvez por muito tempo, foram colocadas em dúvida. Que bom que isso aconteceu, Senhor. E eu te peço que o teu Espírito Santo traga sobre cada irmão, cada irmã presente nesse santuário e também que está cultuando conosco pela igreja digital. Espírito de discernimento, que traga ao coração de cada um incômodo de buscar nas Escrituras a verdade, de não acreditar em qualquer novidade que apareça, de buscar pessoas maduras na fé para trazer auxílio, orientação, aconselhamento, troca. Que possamos viver, ó Deus, essas dinâmicas, para que vivamos um cristianismo raiz de fato, aquele alicerçado na palavra, traduzido no credo apostólico, e que chega a nós, ó Deus, como velho, um pensamento de 2000 anos, que se preserva intocável, inegociável, cuja forma muda, a estética muda, os instrumentos mudam, tudo muda na sua forma de ser apresentada, mas que na sua essência é imutável. Esse é o cristianismo raiz. Nós te pedimos, ó Deus, que tu fales ao coração desse teu povo tão precioso, para que eles possam viver de fato e de verdade. Em nome de Jesus. Amém.